Cidade Móvel, trazendo as primeiras informações para os nossos ouvintes. Bom dia, Everton.
Bom dia, Flávio. Agora sim a gente já se reposicionou com a nossa unidade móvel aqui, agora tudo certinho, para a gente seguir trazendo as principais informações aí dessa manhã de terça-feira aqui para o ouvinte da tua rádio, agora durante o programa Temática também. E olha, agora a gente vai falar um pouco a respeito do trânsito aqui de Lagoa Vermelha, né? Um assunto aí bastante interessante, novidades no trânsito aqui do município, e a gente vai trazer algumas informações aí para o nosso ouvinte, né? A gente lembra que o Departamento Municipal de Trânsito está realizando uma série de aprimoramentos no contexto do novo plano de mobilidade urbana aqui de Lagoa Vermelha. E uma dessas novidades, Flávio, é uma rotatória que foi construída bem recentemente ali na Benjamin Constant com a Jorge Mugem. A gente veio até aqui, a prefeitura, para falar com o Gesiel Toledo, ele que é coordenador do Departamento Municipal de Trânsito, para estar falando um pouquinho sobre essa rotatória e tirar algumas dúvidas da população aqui de Lagoa Vermelha, aqui durante o programa Temática. Bom dia, Gesiel.
Bom dia, Everton. Bom dia, Flávio. E a todos os amigos aí da tua Rádio Cacique. Então, estamos aí, né, trazendo os assuntos concernentes ao trânsito de Lagoa Vermelha, com essa novidade, a implantação dessa nova rotatória na Avenida Benjamin Constante com a Rua Jorge Mugem.
Gesiel, essa rotatória foi construída recentemente, ela já está em funcionamento. Como que o pessoal aí está recebendo essa rotatória nesses primeiros dias, pessoal? A gente sabe que tem gente que tem algumas dúvidas ainda, né? Vamos falar um pouquinho a respeito, então, dessa rotatória, algumas orientações para o nosso ouvinte aqui que está acompanhando a nossa programação.
Então, essa rotatória aí está inclusa aí no novo plano de mobilidade urbana que está sendo desenvolvido aí pela Progevias, empresa contratada para desenvolver o projeto de sinalização viária para todo o município de Lagoa Vermelha. E partindo então da necessidade aí de promover uma fluidez ao tráfego local, principalmente nesse local aí que é muito, muito fluxo, é muito constante devido a ser parte aí das escolas, Presidente Kennedy, Escola Bom Jesus. E antes nós tínhamos aí para esse local uma interseção canalizada, digamos um tanto confusa aí para muitos, e foi buscado então essa melhoria, esse aprimoramento ao trânsito, permitindo agora também o contorno, que antes não permitia que os condutores fizessem o contorno neste cruzamento, agora pode fazer o contorno. Uma rotatória, ela foi desenhada, né, pela empresa Progevias, buscando o aprimoramento no trânsito. Aí consiste aí, foi levado em conta diversos fatores que contribuíram para a realização dessa rotatória. Foi feita a contagem volumétrica do fluxo dos veículos que transitam no local. Então ela permite aí o contorno aí de veículos até grande, como caminhões de 2 a 3 eixos, ônibus, até de turismos, até com 12,20 metros de comprimento. E então, foi desenvolvida essa rotatória, projetada justamente o ângulo dela para que ela acomode e comporte o contorno desses veículos. Temos alguns problemas ainda referente à sinalização da rotatória, no caso, né? Ela foi implantada, e como é a primeira rotatória a ser implantada aqui em Lagoa Vermelha, os nossos condutores ainda não são muito acostumados, a maioria, embora seja, né, ensinado nas autoescolas. Mas sabemos também que nossas cidades vizinhas aí, como Vacaria, Sananduva, Getúlio Vargas, Nova Prata, Tapejara, tem rotatórias, e nós precisamos estar atentos a como funciona a sinalização para esse local.
E, Gesiel, a dúvida é aquela, o pessoal fica muito sem saber de quem que é a preferencial ali.
Então, a preferencial, Everton, ela é de quem está circulando no eixo da rotatória, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, artigo 29, elas nos trazem as definições de preferenciais para as rotatórias, a qual define, então, todos os condutores devem estar atentos que, antes de entrar na rotatória, devem segurar o veículo e dar preferência para quem está vindo do lado esquerdo. Geralmente é o contrário das outras vias, né? Que a gente cuida sempre do lado direito. Na rotatória, antes de entrar, nós devemos estar atento ao lado esquerdo. Se está vindo algum veículo no eixo central, dar preferência para ele. Assim que ele passar, tendo a visibilidade limpa, pode entrar, então, ingressar na rotatória. E após ingressar na rotatória, os condutores devem estar atentos a seguir sempre em frente até buscar o seu destino preferencial. Não devem parar no círculo da rotatória.
Então o pessoal tem que ficar atento para quem está na circulação ali na esquerda e, sendo assim, a Benjamin Constant ali deixa de ser a preferencial.
É, a Avenida Benjamin Constant deixa de ser preferencial, tanto todos os cruzamentos, né, que antes de entrar deixam de ser preferencial. Então a preferencial é o que está circulando, é para promover a maior fluidez. Essa é uma alternativa antes de se colocar uma sinaleira, a qual trava o trânsito, as pessoas vão ter que parar mais de um minuto, muitas vezes, numa sinaleira. As rotatórias vieram para trazer maior fluidez ao fluxo de trânsito para esse local. Então, o máximo, vão parar alguns segundos após passar o veículo que está no eixo da circulatória, deve ingressar buscando o seu destino preferencial.
Certo, a gente viu ali que recentemente foi feito todo aquele trabalho de pintura da via ali. E esse trabalho de sinalização, Gisiel, já está todo concluído?
Na rotatória, sim. Ainda falta alguns detalhes que nós queremos talvez implantar alguma placa ali para melhorar, dirimir o trânsito ali, trazer maior identificação ao trânsito, alguma placa a mais ali. Mas a parte de sinalização já está pronta. E voltando até o assunto ali, as pessoas devem estar atentas também à seta, né? Dar seta à esquerda antes de entrar e depois que entrar, aproximando da sua saída, dar a seta à direita, né? Que facilita também a fluidez do trânsito.
É, a gente sabe que ali é um lugar de bastante fluxo de carros, de veículos, né? É uma... onde liga o bairro Gaúcho ali pela Jorge Mugem, tem a São Sebastião também, que segue ali pela Benjamin Constant. Então é bem grande o fluxo de veículos, então o pessoal fica bastante atento. Tem a questão das escolas também, né, Gisiel, que os horários ali de saída e entrada dos alunos movimenta bastante aquela estrada ali também. Então fica atento para essas novidades naquela área do trânsito aqui de Lagoa Vermelha ali.
É, esse cruzamento aí, importante ligação aí, vários mais do nosso município também, com a cidade de Biraiaras, né, através do bairro Gaúcha lá, a Boa Vista.
Realmente, tem a Gaúcha, tem a Boa Vista, tem o São Sebastião e Biraiaras, que por ali vai também.
Exatamente, tem aumentado muito o número de fluxos de veículos na nossa cidade inteira, né? Estamos aí aproximando de 18 mil veículos circulando em nosso município, ou emplacados em nosso município, né? E com isso, geralmente a tendência é sempre aumentar o maior número de veículos. Nós devemos estar atento e compartilhar de uma maneira educada o trânsito. Sabemos que o trânsito, nós devemos, não devemos levar vantagem. Muitas vezes, em alguns negócios, nós procuramos sempre buscar alguma vantagem no trânsito. Não tem vantagem para ninguém. Todos somos o trânsito e todos dependemos do trânsito, né? Para viver, né?
Certo. E, Gisiel, tem mais algumas novidades aqui para o nosso ouvinte, né? Que você estava me falando antes ali que essa rotatória já está em funcionamento, mas parece que tem outras aí que virão também aí pela cidade.
Dentro do novo plano realizado, o plano de mobilidade urbana, foi feita toda a sinalização, uma nova sinalização de tráfego em nosso município, a qual compreende também mais duas rotatórias, né? Uma sendo ali no cruzamento da Avenida Benjamin Constant com a Circular, e outra com a José Bonifácio, locais que foram detectados grande volume de fluxo de veículos e que pretende ser solucionado com a implantação dessas rotatórias. Mas nós temos aí uma nova sinalização desenhada para toda a cidade e já estamos licitados aí também com o caminhão que vai fazer a pintura na área central. Temos uma equipe que vai fazer todo o resto do contexto do trânsito do nosso município, trabalhando já. E estamos aguardando aí os próximos passos aí, as definições dos dias aí, é esperado para a equipe, a empresa ganhadora da licitação, venha fazer a pintura em toda a área central, que vai trazer também diversas novidades aí ao trânsito, buscando o aprimoramento, trazer um trânsito mais seguro, com foco inclusive mais aos pedestres também, trazendo maior segurança aos pedestres que circulam no centro da cidade. E que hoje em dia o foco do trânsito também é buscar transportes alternativos, né? Antes de sermos condutores, somos pedestres. Então, preferimos dar preferência sempre aos pedestres.
Então, nesse ano de 2019, essas ações sendo desenvolvidas aí pelo Departamento de Trânsito, Municipal de Trânsito aqui de Lagoa Vermelha, com essas novidades aí aqui para a nossa cidade, Gisiel.
Então, pedimos a contribuição aí de todos os condutores, de todos os munícipes de nossa Lagoa Vermelha, para alertar e levar essa informação adiante, né, trazendo as informações aí de como se comportar na rotatória, dando sempre preferência para quem está circulando, que nós possamos levar essa mensagem adiante para que possamos ter um trânsito seguro em nosso município. E lembrando que todos somos o trânsito, todos fazemos parte do trânsito.
Certo, Gisele, a gente agradece a tua participação aí com essas informações aqui para o nosso ouvinte, né?
Obrigado a todos os ouvintes da tua Rádio Cacique, o Flávio, o Everton. Obrigado pelo espaço destinado aí ao trânsito do nosso município.
Tá bom. Flávio, hoje a participação, então, direto aqui da Prefeitura, falando, né, com o coordenador do Departamento Municipal de Trânsito, que é o Gisele Toledo, para trazer, então, essas informações. Falando mais especificamente ali a respeito dessa nova rotatória que foi implantada recentemente ali entre a Benjamin Constant e a Jorge Mugem, né? Tirando essas dúvidas da população aí, a gente com essas informações aqui durante o nosso programa temática dessa manhã de terça-feira também. Daqui a pouco eu volto aí com mais informações aqui da nossa unidade móvel.
Valeu, Everton, né? Então fica o alerta para você, né, que vai passar pela Benjamin Troncamento com a Jorge Mugem, ali tem rotatória, preferência de quem chega, né? Então tem que respeitar essa preferência. Vamos com o Raul Seixas para o intervalo comercial. Na sequência tem mais informações.
Eu estava na cidade comprando milho para galinha, quando o garoto chegou correndo para me avisar que a dirigente do correio tinha deixado uma carta para mim. Uma carta? De quem seria essa merda? É, pois é, mas agora que era da prefeitura de Anaquilópolis, me convidando para uma festa da sua emancipação. Ok, boy. O uísque de montão eu vou beber e fazer tudo o que eu quero fazer. Cada um manda no seu nariz, por isso que o povo lá é feliz. É isso aí! Meu filho, é isso aí. Agora. Montei no meu Silver Jack e parti com o firme propósito de unir o útil ao agradável, pois a Anaquilópolis era também o berço da minha amada, a bela Josefina Lin, filha única do meu amigo xerife James Adin. Enquanto o Jack ia rinchando, eu seguia pela estrada cantando.
Eu não sou besta pra tirar onda de herói, sou vacinado, sou cowboy, cowboy fora da lei. É que fique aqui e trata a história com vocês.
Temática nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas. Passo Certo, conheça o crediário fácil Passo Certo, compre tudo e pague em 10 vezes sem entrada e sem juros. Mercado Santo Expedito, onde você faz suas compras com mais economia. Mercado Santo Expedito tem como objetivo atender bem seus clientes, oferecendo os melhores preços e a melhor qualidade. Por isso, disponibiliza de um amplo espaço, proporcionando maior comodidade e variedade de produtos. Mercado Santo Expedito, tradição em atender bem a cidade e o interior. Lá você faz suas compras com mais economia. Mercado Santo Expedito, Rua Princesa Isabel, bairro Suzana.
Esgoto a céu aberto, falta d'água e falta de banheiro, tem solução. O Banco da Família oferece uma linha de microcrédito para construção de fossa, aquisição de caixa d'água, reforma e construção de banheiro. Invista na saúde e bem-estar de sua família. Procure o Banco da Família mais próximo ou acesse bancodafamilia.org.br. Qualidade de vida começa com você.
Banco da Família.
Farmácia Confiança apresenta Polivitamínicos Lavitan. Reforce seu organismo aumentando a imunidade com Polivitamínicos Lavitan. Cabelos e unhas mais fortes, memória mais ativa, melhora sua visão, ossos mais fortes, aumento da libido e níveis de testosteronas e melhora níveis de colesterol. Polivitamínicos Lavitan você encontra na Farmácia Confiança e Rede Associadas. Fone 3358-1100.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Voltamos aí com os Paralamas do Sucesso do bloco comercial. 9h36. Vamos falar de um assunto que vem suscitando muitos debates em Lagoa Vermelha, que é a questão da Presidente Vargas. Ontem mesmo, conversando com alguns empresários, trabalhadores aqui da Presidente Vargas também, relatando, né, a dificuldade, o sofrimento que vem enfrentando, especialmente nesses dias de chuva. O pessoal que vai para a rodoviária lembrou que estamos voltando aos anos 60, onde tínhamos que ter dois calçados, um para caminhar na rua e outro para entrar nos estabelecimentos, porque é um atoleiro só. Então está aqui para falar sobre esse assunto o secretário municipal do Planejamento, Idenir De Gerone, para saber dessa situação nas obras da Presidente Vargas. E até a propósito, o pessoal nos sugeriu: olha, se um dia você conversar com alguém da prefeitura, pede pelo amor de Deus, por que não coloca uma brita ao menos para minimizar esse sofrimento? Idenir De Gerone, bom dia.
Bom dia, Flávio, bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique e da Mais Nova.
Bom, essa questão da Presidente Vargas aí, né, que explicações o município tem para dar para os empresários, comerciantes, pessoal que tem estabelecimentos que está sofrendo muito e há bastante tempo já?
Bom, Flávio, nós temos que entender que é uma obra complexa, não só de pavimentação e estruturação da Presidente Vargas. Foi um desejo, eu acredito que demonstrado na gestão passada, nos anos passados, a reestruturação de toda essa via. Com a administração recebendo essa obra em execução, nós temos que entender e separarmos que nós temos duas empresas executando. Um é contrato da prefeitura, prefeitura e MAT, pavimentação. A outra é Bripaz e Corsan, que recebeu autorização do município para execução da rede coleta de separação total do esgoto. Bom, o projeto Bripaz e Corsan, existiam três trechos de canalização da rede coletora, mas não existe ligação entre esses três trechos. Seria Presidente Vargas mais três trechos de ruas isolados. O que a administração atual fez? Sugeriu a Corsan para repassar esses recursos, esses três trechos isolados, que demorariam mais para fazer parte de um setor de redes em funcionamento, e levasse esse recurso mais próximo da provável ET, que seria no Passinho Fundo. Então nós estaremos retirando esses trechos, que daria transtorno em outros três trechos também, antes da pavimentação, e estamos levando para o bairro São Sebastião. A Empripaz lá em São Sebastião vai fazer a rede coletora, as redes secundárias, e vai repavimentar onde tem pavimento. Nós temos um grande número de ruas lá ainda sem pavimentação, então vai levar esse recurso para lá. Bom, isso sobre Pripaz vai amenizar o transtorno em outros trechos de ruas. Na Presidente Vargas, é o que nós sugerimos agora, está sendo executado, a Bripaz está parando, porque daqui, desse ponto para frente, a tubulação que eles vão usar e a profundidade é muito menor, então eles teriam uma velocidade maior de obra, muito maior do que a MAT, então nós teríamos um período e um intervalo muito mais grande de transtorno. Então, a Bripaz está saindo da Presidente Vargas e está indo para o bairro São Sebastião. E a MAT, nós tivemos reuniões com ATAS, nós solicitamos para eles duas frentes de trabalho, e realmente agora nós estamos fazendo notificação para eles realmente cumprir as duas frentes de trabalho, exatamente porque nós sabemos que o transtorno é grande e sabemos também que não estamos cumprindo, a empresa não está cumprindo o que combinou com a administração, e inclusive de cronograma de execução. E nós sabemos que logo aí nós teremos inverno, será um período mais complicado e com maior dificuldade de execução dessas obras. Também com a Bripaza, questionei a Bripaza para substituir uma camada de argila nas valas, onde abre as valas, substituir já a argila por pó de brita, que evita essa questão. Mas ainda estou cobrando a resposta dele, porque o responsável, que é o engenheiro Gabriel, está de férias, eu estou cobrando do outro sócio, que é José Ângelo.
Parece que a solução não seria tão difícil, não é, secretário? Um pó de brita ali já ameniza muito essa questão do barro, né?
Flávio, mas essas ações paliativas nós já fizemos, inclusive, com a MAT. Nós já temos custos adicionais, simplesmente só para melhorar essa trafegabilidade num trecho que ficou descoberto e que tivemos problema com as chuvas, onde ele eliminou o material que foi depositado. Nós tivemos que depositar de novo e a semana passada, inclusive com patrulhamento, nós distribuímos material novamente nesses locais. Já tivemos um volume grande de chuva, provavelmente teremos novas medidas paliativas. Mas o ideal nosso é que nós consiga vir e pavimentar essa rua o mais rápido possível.
E a estação de tratamento, secretário, se fala da necessidade de fazer isso, é ainda, né, uma indicação do Ministério das Cidades, que deu prazo para os municípios. O município já tem uma previsão quando vai ser implantada essa estação de tratamento para depois poder utilizar essa canalização? E uma outra questão importante que as pessoas formulam: quando ficar pronto o asfalto e as moradias terão que obrigatoriamente ligar nessa canalização, não vai ter que arrebentar a rua de novo?
Redes secundárias e coletoras. Bom, nós temos na Avenida Presidente Vargas exatamente porque que a administração já sugeriu que ao invés do passeio de concreto, seja passeio de paver. Porque numa lateral nós temos a rede secundária, coletora, que é no passeio. Na outra nós não temos. Por quê? Porque o projeto da Corção está incompleto, inclusive nós não temos o projeto de todo o perímetro urbano da Corção. A Corção vai nos entregar no final desse semestre o projeto completo. A informação que nós temos da Corção é que essa gestão de se ter a rede coletora e aí ter o tratamento de tratamento de esgoto foi reação da execução da pavimentação da Presidente Vargas. Então eles não têm o projeto completo, vão nos entregar no final desse semestre. E a concessão do saneamento é com a Corsan, nós temos um contrato de concessão com eles. Então esse recurso é Funasa Corsan, que está sendo executado agora, e nós teremos provavelmente no segundo semestre o projeto. O que já aconteceu em outros municípios, de nós termos os projetos e surgir a dificuldade de execução. Hoje nós temos aqui talvez 6 mil metros provável de movimentação, de não completos, e temos 6 milhões de investimentos, 4 milhões, 5 milhões de investimentos. Nós temos 111 quilômetros de vias públicas. Se nós tivermos que arrebentarmos todas as vias públicas para fazer essa canalização, nós teremos aí tranquilamente 150 milhões. E esse é o recurso hoje estimado que se buscaria para fazer o tratamento de esgoto no município de Lagoa Vermelha. Só como exemplo, nós em 2010, nós tivemos no município de Cazeiras o projeto elaborado, o recurso oficiado que os técnicos viriam executar em Cazeiras, que seriam 4 milhões 125, e até hoje Cazeiras está esperando pelo recurso e pela visita dos técnicos na FUNASA. Então, não é bem assim o recurso para o saneamento básico. Por enquanto, nós temos restrições. E com o novo governo na União, eu acho que vai ser talvez uma questão repensada e replanejada.
Bom, a partir disso aí, não poderemos correr o risco de ter toda essa tubulação enterrada e sem utilização aí por 50 anos, secretário?
Flávio, vai depender exatamente da mobilidade e habilidade dos nossos gestores, do atual gestor e do futuro, e da própria intenção da Corsan em executar esse programa, porque nós não temos recursos próprios. Com recursos próprios, você não executa uma obra dessa amplitude e desse valor de investimento.
Bom, uma outra pergunta que é feita aqui, situação das moradias lá no bairro São Sebastião, alguns ficaram assim à beira do precipício, lá foi retirado o barranco, outros ficaram com as casas quase soterradas. Alguma medida para essas contenções futuras? O município é que tem que fazer isso, a empresa? Como é que vai ficar a situação dessas famílias em cima do barranco e lá embaixo, onde há o desnível?
Flávio, nós temos alguma coisa prevista no projeto. Eu já falei em outras ocasiões que nós temos problemas de projeto. Todo projeto tem problemas de execução, porque você vai ter lá, mas esse eu acho que nós temos um excesso de erros. Um, que nós temos previsão para muros de arrimo e muros de contenção. E outro que nós poderíamos ter uma verba de indenização, também não foi previsto no projeto. Então, o que acontece? Hoje nós estamos resolvendo caso a caso. Lá, se nós, os moradores do lado de baixo, onde estão abaixo do desnível da via, eles gostariam que nós rebaixasse a via. Os que estão do outro lado, que estão acima do nível, gostariam que nós levantasse ela. Nós não podemos fazer isso porque vai complicar. Nós favorecendo um lado da via, da Presidente Vargas, nós prejudicamos. Rebaixando, nós deixamos o pessoal em outro nível maior. Então, está previsto sim, e nós teremos aditivo, pelo medo dessas famílias terem acesso que tinham antes. Talvez alguns vai ser um acesso mais íngreme, talvez outros terão, inclusive os muros de arrimo e de contenção, vai ser uma intervenção basicamente dentro dos terrenos particulares. Mas é uma obra que nós temos que executar.
Bom, esse não é um projeto da atual administração. O senhor comentava, tem muitos problemas nesse projeto. Mesmo assim, ele é viável, secretário?
Flávio, na época, existia até a sugestão de se anular, inclusive, a licitação. Mas o projeto começou todo esse processo, a gestão anterior começou na busca desse recurso, na busca dessa melhoria, em 2012 ainda, o processo começou junto ao Ministério da Cidade. Então não seria justo você chegar em 2017 e dizer, ó, para, vamos refazer todo o projeto, vamos mandar para o Ministério das Cidades, vamos rever o contrato com a Caixa, que já estava o recurso liberado, para talvez começar daqui uns 4, 5 anos todo novamente esse processo. Então, se optou por desclassificar, não acabar com o processo licitatório, ir trabalhando o projeto da forma que está, e fazendo OSBuild, que é, na verdade, recompondo o projeto, readequando ele, do que encerrar tudo e perder esse tempo com a obra.
Nós já ouvimos o secretário Éder falando sobre isso, dizendo que a empresa deu garantias que até o final do ano estará pavimentada a Presidente Vargas. O senhor também entende que isso vai ser cumprido?
Flávio, nós tivemos reunião com eles exatamente. Nós, o setor técnico, ainda tem dúvidas quanto a isso. Por isso da notificação, porque nós temos um cronograma de execução com a empresa e um cronograma de desembolso com a Caixa Federal. Toda vez que acontece um atraso, nós temos que reprogramar junto à Caixa Federal. Então, por isso a pressão também, não só da questão da execução da obra, mas também do reembolso, do desembolso com a Caixa Federal. Nós estamos pagando o financiamento e a obra poderia acontecer um pouco mais rápido. Por isso a notificação, Flávio.
Tá certo. Secretário Denir, obrigado pelas informações. Em outro momento, com mais tempo, a gente volta a falar.
Eu que agradeço, Flávio, estamos à disposição, não só de você e da emissora, mas de toda a sociedade. Um bom dia.
Bom dia, secretário Edir de Geroni, do Planejamento, participando do nosso programa 947.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.
A Junta de Serviço Militar de Ibiraiaras informa: jovens cidadãos que completam 18 anos em 2019 devem realizar o alistamento militar até o dia 30 de junho, exclusivamente pela internet no endereço alistamento.eb.mil.br. Após o alistamento, o jovem deverá procurar a Junta Militar, localizada no prédio da Prefeitura Municipal, para requerer o certificado de dispensa de incorporação. Não perca este prazo, que vai até 30 de junho.